Senador Suplicy, com a palavra, também me inscrevo para as perguntas.
Presidente, senador Vital do Rio, quero cumprimentar o conselheiro Guilherme Calmon Nogueira da Gama, que deu uma contribuição muito significativa a respeito da reforma do Código Penal sob a nossa responsabilidade. Agradeceria-se, em adendo aos temas que aqui colocou, puder nos dizer da sua visão sobre o tema das penas restritivas de direito e também denominadas alternativas. Avalio que será muito importante que, nesta oportunidade, nós possamos ampliar as formas de definição das penas alternativas, e agradeço se puder fazer uma análise de como está o parecer hoje do senador Pedro Taques, que muito tem estudado esse tema, e também para apreciação do relator Vital do Rego, se de alguma maneira acredita que possa haver uma ampliação da oportunidade da definição das penas alternativas, tendo em conta, de um lado, a superlotação do sistema penitenciário brasileiro, que Vossa Excelência sabe que, inclusive, é uma das preocupações do Conselho Nacional de Justiça. De outro lado, a experiência desenvolvida até agora com as penas restritivas de direito, se elas podem ser melhor ainda implementadas. Eu fiz uma visita no ano passado à Secretaria de Assuntos Penitenciários de São Paulo e ali verifiquei dados muito relevantes a respeito de como aquelas pessoas que foram indiciadas e condenadas a cumprir penas restritivas de direito, chamadas penas alternativas, inclusive com oportunidades de estar realizando ações positivas, seja de aprendizado pessoal, seja de realizar trabalhos de natureza social. Acredito que possa haver até uma criação de formas de penas alternativas. Vamos supor que se dê a liberdade aos juízes, aos que decidem a respeito, para definir que tal qual pessoa, por ter sido condenado, por ter praticado tal ação, aí o senhor poderá desenvolver, que esta pessoa, então, dependendo da natureza, da própria história da pessoa, de qual foi o delito cometido, em que medida vai se procurar que ele compense o dano causado para a vítima e tudo mais. Isso, obviamente, estará sob análise dos que vão decidir a pena. Em que medida se poderá se definir, bem, esta pessoa cumprirá tantos anos, alfabetizando outras pessoas, vai cumprir tantos anos lecionando sobre tais e tais assuntos, vai cumprir tantos anos, digamos, sendo um enfermeiro no pronto-socorro do Hospital das Clínicas de São Paulo. Quer dizer, a imagem poderia criar inúmeras formas, ou esta pessoa vai trabalhar por 2 anos na construção de uma escola numa área tão carente onde se faz necessário que haja melhores oportunidades de educação. Estou citando exemplos aqui porque eu acredito que isso possa ser útil. E quando visitei a Secretaria de Assuntos Penitenciários, me informaram que o grau de reincidência na criminalidade daqueles que foram, vamos dizer, que pagaram as suas penas por formas alternativas é muito menor do que a reincidência de criminalidade para aqueles que permaneceram em regimes fechados. Então, agradeceria muito se puder trazer a sua reflexão em que medida o Código Penal, por nós analisado, pode ampliar estas oportunidades. Muito obrigado.
Bom, continua em discussão a matéria. Se algum dos senadores, eu queria manifestar ao doutor Guilherme que no dia 24 próximo passado, por forte desejo da casa, nós aprovamos o projeto de tráfico de pessoas, né? A senadora Ana Rita coordenou para nós esse trabalho aqui ao longo de todo o processo, e no mesmo dia o Senado votou a matéria e ela está sob análise da Câmara. Então, nós já cumprimos a nossa parte. Com a palavra, a senadora Ana Rita, como próxima inscrita.
Senhor presidente, senador Vital do Rego, quero cumprimentar o doutor Guilherme Calmon, conselheiro do CNJ, agradecer pela presença aqui hoje num debate tão importante. Infelizmente, eu não pude ouvi-lo, porque eu acabei de chegar do meu estado agora, então estou um pouco prejudicada nesse debate, mas eu ouvi um pouco as reflexões do senador Eduardo Suplicy. Eu comungo bastante do que eu consegui ouvir do senador Eduardo Suplicy com relação às penas alternativas. Eu tenho defendido isso aqui também no Senado Federal. Inclusive, tem um projeto de nossa autoria tramitando aqui no Senado Federal de que crimes de pequeno impacto, vamos dizer assim, que a pena deve ser alternativa. Eu entendo que as penas alternativas é um caminho e uma boa possibilidade de resgatar essas pessoas, de transformar as pessoas para que elas possam ter uma relação com a sociedade diferente, não é? Que não sejam pessoas que caminham no caminho, vamos dizer, da marginalidade. Sabemos que, infelizmente, os nossos presídios brasileiros, nós temos um percentual bastante significativo de presos que fizeram delitos pequenos misturados com presos de alta gravidade, né, que cometeram atos extremamente graves, e que eu não acredito de forma alguma nesse tipo de ressocialização. Muito pelo contrário, as pessoas se transformam em pessoas muito piores e quando retornam para a sociedade, não retornam diferentes, né, pessoas melhores, muito pelo contrário, pessoas piores e piores para si próprias e para a própria sociedade. Agora, eu trago uma reflexão, aproveitando a presença do doutor Guilherme, porque eu ainda percebo que há uma dificuldade muito grande por parte da sociedade de compreender esse debate. E eu tenho sido vítima, inclusive, de alguns, eu diria, ataques, né, por parte de pessoas que se utilizam das redes sociais, dizendo que eu estou incentivando o furto. Eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que isso é uma mentira, não é? É uma calúnia, é uma difamação, mas nós estamos defendendo algo que eu acho que é altamente importante, até porque um dos grandes problemas que nós enfrentamos nos presídios é a superlotação. E na superlotação, as pessoas não são tratadas com dignidade, não se ressocializa ninguém com esse modelo de presídio que nós temos no país, tanto de adulto quanto de adolescentes, né? Os sistemas socioeducativos no país também não funcionam numa boa parte. Então, eu acredito e comungo perfeitamente das reflexões do senador Eduardo Suplicy, que as penas alternativas é um instrumento importante. Isso não significa ter impunidade, as pessoas vão cumprir as suas penas, vão pagar pelos atos que cometeram, né, serão penalizadas, sim, mas de uma forma diferente. De uma forma que, e aí é claro, dependendo da situação, uma pessoa que cometeu, roubou um shampoo, roubou algo de alimento, ela não vai ser impune, ela vai ter que pagar por aquele ato que não é correto, mas de uma forma diferenciada, não exatamente igual a alguém que matou uma outra pessoa ou que roubou milhões de um banco, não é? Enfim, são crimes totalmente diferentes. Então, acho que tem essa classificação, é importante ficar claro. É tratar de forma diferente aquilo que é diferente e não tratar igual aquilo que é diferente. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, doutor Guilherme, porque eu acho que a sociedade precisa ter essas informações e para compreender esse debate que está sendo feito aqui no Congresso Nacional, que é, na minha opinião, um momento muito importante. Eu acho que nós estamos alterando o Código Penal e a oportunidade, no Código Penal, assegurar algo que possa ser melhor e aperfeiçoar a nossa legislação para que não haja impunidade, para que as pessoas que cometam crimes sejam punidas, mas que tenha a garantia segura de que as pessoas poderão ter a oportunidade, de fato, de cumprir penas de forma que elas se ressocializem, de forma que elas possam retornar à sociedade e serem pessoas boas, convivendo harmonicamente e tendo uma vida comum como as demais pessoas. Então, é assim que eu enxergo, é assim que eu vejo, é assim que eu estou defendendo. E eu penso que uma boa parte dos nossos colegas senadores e senadoras também pensam assim. Mas eu acredito que ainda uma parcela bastante expressiva da nossa sociedade não conseguiu alcançar esse debate. Então, eu acho que esse é um momento importante de fazer essa reflexão e para aproveitar a oportunidade da presença do doutor Guilherme, que nós já o conhecemos, sabemos do seu compromisso, da seriedade e do papel que tem desempenhado no CNJ. Altamente importante para a sociedade brasileira. Que bom a presença do senhor aqui hoje, muito obrigado.
Vossa Excelência, inclusive, foi relatora da sabatina do conselheiro Guilherme ao CNJ.
Eu tive a alegria de ser a relatora da sabatina do doutor Guilherme e a alegria muito mais desta comissão ter aprovado o nome dele e o Senado Federal também. Então, é uma alegria para nós ter a presença do doutor Guilherme aqui hoje novamente.
Senador Mozarel, deseja alguma pergunta? Fica para a próxima. Eu farei a doutor Guilherme as seguintes perguntas. No que tange à aplicação das circunstâncias atenuantes e agravantes. Vossa Excelência falou, inclusive, e eu gostaria que Vossa Excelência pudesse detalhar, a clareza da necessidade a clareza e a transparência que se deve ter numa sentença. Né? E nessas questões de circunstâncias agravantes e atenuantes, o que Vossa Senhoria acha de se estabelecer um incremento ou decréscimo fixo em vez de uma faixa de um sexto a um terço, como acontece atualmente? Seria a mudança do critério para oferecer mais clareza à sentença, abordada de forma preliminar por Vossa Excelência. Qual a opinião, sua opinião, a opinião do senhor sobre a inclusão dos delitos de corrupção ativa e passiva, peculato e excesso de exação no rol dos crimes hediondos? Nós temos casos de necessidade de efetivamente se tornar crime hediondo, determinados tipos penais. Mas, por exemplo, oferecer R$100 para livrar-se de uma multa de trânsito hoje está inserido no rol dos crimes hediondos. Essa dosimetria, esse equilíbrio, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse nos ajudar no encontro de uma questão, porque a vingança, muitas vezes social, faz com que chegue ao Legislativo, né, uma série de proposições para se inserir no rol dos crimes hediondos, né, por força de ou comportamento aético, ou comportamento repugnante, ou comportamento lesivo, né, essa relação, esse tamanho, né, do agravamento dessas circunstâncias, como Vossa Excelência vê. No parágrafo único do artigo 26 do substitutivo, estabelece que é vedado o reconhecimento da insignificância penal. Vossa Excelência também falou agora há pouco sobre a insignificância penal. Quando o agente for reincidente, possuir maus antecedentes ou habitualidade deletiva. É vedado o reconhecimento dessa insignificância. O artigo 26 prevê essa vedação nessas três hipóteses: o agente for reincidente, possuir maus antecedentes ou habitualidade deletiva. Não seria essa uma regra rigorosa ou não? Qual a opinião de Vossa Excelência que pode levar à prisão ou acusado de reincidentes em crimes insignificantes? Vários crimes insignificantes, né? Como não seria melhor que o julgador, diante do caso concreto, avaliasse, né, a relevância dessa reincidência? Essa é a minha preocupação. Vários crimes reincidentes de forma insignificante, né, estariam dentro do mesmo corpo penal. Haverei de escrever, senador Mozarildo, com certeza. O que pensa Vossa Excelência da criminalização, de modo objetivo, do enriquecimento ilícito? Ou seja, ainda que não haja qualquer evidência do crime que resultou no incremento patrimonial. Vossa Excelência podia falar também sobre a questão do enriquecimento ilícito. O Poder Judiciário encontra-se em crise devido ao incessante aumento das demandas que lhes são submetidas. De outra parte, o sistema prisional, doutor Douglas, está superlotado e falido. Assim é o nosso entendimento. Vossa Excelência pode, certamente, outra vez falar na casa sobre o sistema carcerário no Brasil. Seria muito relevante a presença de Vossa Excelência aqui. Neste contexto, poderá atingir grau satisfatório de eficiência um novo estatuto criminal na linha do direito penal máximo, com tipificação de condutas que poderiam ser tratadas por normas de natureza diversa? Se adotada a vertente do direito penal mínimo, não haveria como reflexo o aumento da criminalidade? A impunidade por fatos menos graves não levaria ao aumento dos crimes mais graves? Um pouco da natureza da fala da senadora Ana Rita, agora há pouco. E mais três perguntas. Há muitas controvérsias no tema relacionado à maioridade penal. Controvérsias de ordem constitucional, legislativa. Muito se discute sobre a constitucionalidade da sua redução ou mesmo da sua flexibilização. Nesse sentido, inclusive, discute-se a possibilidade de tornar a incapacidade do adolescente entre 16 e 18 anos em matéria penal uma presunção relativa, não mais absoluta. Gostaria de ouvir a opinião de Vossa Excelência sobre os aspectos constitucionais dessas medidas, bem como ao mérito, se elas podem contribuir aplicadas para a redução da criminalidade. As recentes manifestações, esse é um tema atual, estará na pauta sessão de amanhã, ou pelo menos vamos iniciar a sua discussão na Comissão de Constituição e Justiça. As recentes manifestações havidas no Brasil ultrapassam algumas vezes os meros protestos pacíficos, democráticos, e que são fundamentais para a energização da democracia brasileira nas ruas. Há, todavia, o receio de que uma legislação específica, e esse receio nós temos tratado aqui na Comissão de Constituição e Justiça, uma legislação específica possa coibir os abusos cometidos, acabe por inibir as manifestações. É uma preocupação que eu tenho, né, no equilíbrio dessa difícil missão legislativa. Que são essas manifestações, são a verdadeira expressão, já falei, da democracia. Pergunta a Vossa Excelência como se poderia, mediante modificação legislativa, prevenir e punir os abusos. Estes, sim, devem ser punidos, que ocorrem em manifestações públicas, sem o risco de inibir essas manifestações. Essa é uma preocupação muito atual que faça a Vossa Excelência. Com relação a algumas condutas, Vossa Excelência fez um apelo ao Senado e ao Congresso Nacional para, em que pese a maturação do Código no Congresso, nós temos um longo caminho a percorrer, quer no Senado, espero até o fim do ano termos encerrado essa nossa missão, votando conclusivamente no Senado, mas ele irá à Câmara dos Deputados. Terá um outro processo deliberativo que, vez por outra, nós nos agastamos com o tempo que a Câmara passa, né, com determinadas matérias, mas é direito da Câmara, o calendário dela não nos pertence, né? Depois, essa matéria, se for, de certa forma, atualizada na Câmara, né, ou aperfeiçoada na Câmara, vamos dizer assim, né, ela voltará como casa revisora o próprio Senado Federal. E aí, Vossa Excelência colocou com muita preocupação, nessa maturação legislativa tão importante, né, que nós precisamos ter em matéria dessa relevância como Código Penal, há tipos, né, há situações que podem ser resolvidas rapidamente, né, e que deverão estar no Código. Né, e que deverão estar no Código. Vossa Excelência falou da necessidade de uma legislação sobre tráfico de pessoas, e o Senado já cumpriu o seu papel. Nós vamos agora falar sobre essas questões nos movimentos sociais. O Senado vai cumprir o seu papel. Eu falo agora dos crimes cibernéticos. Vossa Excelência falou en passant, né, sobre os crimes cibernéticos. Gostaria de uma visão mais clara a respeito. A utilização desse meio eletrônico que oculta o agente, né, e tem poder devastador de disseminação. Nos casos, senadora Ana Rita, dos crimes contra a honra, Vossa Excelência foi vitimada duas vezes. Duas vezes aqui, nos crimes contra a honra, por exemplo, justifica a criação de tipos penais específicos ou poderiam servir apenas para o estabelecimento de causas especiais de aumento dos crimes já previstos. São essas as minhas indagações. Passando a palavra ao senador Mozarildo, é o próximo inscrito.